não deu pra encarar a televisão. A foto mal dorme e faz morrer meu coração. Preciso escrever outra história. É bom que se amanhã seja agora, pra tudo acontecer dentro do tom. Ando batendo nas paredes e você olha e me ignora. Como matar a minha sede se tudo se acabou? Passou, passou, passou.
FM.
Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do correr atrás de mim no aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. Que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos, quantos shows tem na minha agenda? Com meu disco favorito,
o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do cacho.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
11 horas e 59 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Casal é preso com 30 quilos de maconha na Grande Natal. Projeto Alpendre Cultural e IFRN promovem evento hoje para celebrar 60 anos do livro Cabra das Rocas, do escritor potiguar Homero Homem. A obra é considerada um marco da nossa literatura e retrata temas como desigualdade social e educação. E ainda a escritora Caênia Paiva lança livro de contos Tragédias Cotidianas, em que reflete sobre as dores e as escolhas humanas. Eu sou Ana Jaziero Dantas, hoje é quarta-feira, 27 de maio, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Um homem de 32 anos e uma mulher de 24 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira, no município de São José do Mipibu, na Grande Natal. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no quilômetro 116 da BR-101. Durante uma fiscalização de rotina, os agentes vistoriaram o veículo em que o casal viajava e localizaram 30 tabletes de maconha prensada. O entorpecente estava oculto em um fundo falso no interior do automóvel e somou 30 quilos após a pesagem. Os suspeitos, o carro e a carga foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Parnamirim, onde foi registrada a autuação pelo crime. O livro Cabra das Rocas, do escritor potiguar Homero Homem, completa 60 anos em 2026 e ganha uma série de ações culturais para celebrar a sua importância na memória social e cultural de Natal. O livro retrata a realidade da comunidade das Rocas e é considerado um marco da literatura potiguar por dar voz às lutas e à resistência do bairro. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
6 décadas depois do lançamento, o Cabra das Rocas segue atual ao contar a história, as lutas e a resistência de uma das comunidades mais tradicionais de Natal. A comemoração começa hoje no IFRN do Centro Histórico, reunindo ações culturais, educativas e de economia criativa, com a participação de artistas, produtores e da própria comunidade do bairro das Rocas. Para falar sobre a memória do livro e também para falar sobre o futuro cultural do bairro, eu converso agora com o produtor cultural Carlos Laurentino. Carlos, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Sim, eu agradeço sim o convite. Estamos aqui para falar sobre o nosso projeto 60 anos de Cabra das Rocas. Um projeto muito importante para a nossa comunidade.
Carlos, bom, para a gente começar, para quem ainda não conhece a obra Cabra das Rocas, sobre o que ela fala e por que ela se tornou tão importante para o nosso estado.
Sim, Cabra das Rocas foi um romance lançado em 1966 por Homero Homem. Ele é um romance que ele narra a questão social. Ele tem muito esse foco da luta pela educação, de se inserir numa sociedade que, vamos dizer, marginalizava o bairro. E aí o foco desse livro é nessa questão social.
E como é um Cabra das Rocas hoje em dia?
O Cabra das Rocas, por exemplo, eu costumo dizer que o livro ele acaba sendo um certidão de nascimento do Cabra das Rocas, porque ele traz toda essa ideia do Cabra das Rocas ser uma pessoa de muita luta, tem que lutar pela sua sobrevivência, mas tem uma cultura muito singular, uma cultura única, própria do morador do bairro, e que busca na educação alcançar novos horizontes, né? Alcançar a melhoria de vida.
Na sua visão, o que mudou do livro de 60 anos atrás e o que segue sendo atual?
Olha, eu acho que não mudou muita coisa em relação à estrutura do bairro, né? O bairro ele era um bairro talvez muito inóspito para moradia. Era um bairro que a condição de moradia era precária. Hoje já teve uma melhoria na infraestrutura, mas vamos dizer que em termos sociais, em termos das lutas que ocorriam do início do livro, para hoje apenas mudou o formato das lutas, mas continua havendo essa condição de estar, vamos dizer, enfrentando essas adversidades, intempéries que acontecem, mas apenas só mudou o formato e o tipo, mas a gente continua nessa luta.
Como surgiu a ideia de transformar esses 60 anos em um projeto cultural mais amplo?
Sim, o objetivo principal é isso, porque quando a gente lê o livro, e principalmente quem é do bairro, quem é da comunidade, ele acaba entendendo que o lançamento do projeto não visa, por exemplo, trazer um saudosismo, trazer um sentimentalismo, um vitimismo, olha o que acontece, não. A ideia da gente, justamente nesse projeto, trazer uma resposta a mais do que o livro conclui, porque o livro acaba concluindo que o Joãozinho chega ao Ateneu. Ele chega a alcançar o que ele queria, que era passar para o Ateneu. Mas o livro não diz o que acontece com o Joãozinho. E aí a gente tem, depois do livro, do temporal do livro, do tempo dele, nós temos uma história que conta que sim, ele deu certo. Porque nós temos pessoas na comunidade que fizeram a mesma trajetória de Joãozinho e hoje são exemplos dentro do próprio bairro de que é possível fazer a mesma coisa que Joãozinho fez no livro. Então a gente está ainda buscando isso, de nesse projeto mostrar a potência cultural do bairro para que a gente consiga melhorá-lo.
Para você, qual a importância de manter viva a memória de Homero Homem?
Olha, a importância de manter viva a memória de Homero Homem é justamente nessa questão, porque Homero Homem, ele morou no Barro das Rocas. Então, assim, a narrativa dele é quase uma autobiografia. É quase, assim, o Homero Homem, para a literatura brasileira, inclusive, ele é muito da poesia, ele é muito da literatura diferente. Então, ele fez um recorte na carreira dele de literatura para fazer esse romance, para contar essa história que foi tão marcante para ele. E eu acredito muito que, apesar dele dessa vivência dele dentro do Barro das Rocas ter sido entre os 10 anos até os 20 anos, marcou muito a vida dele. Então, assim, a gente resgatar isso, eu acho que é até uma forma da gente restaurar a história de Homero Homem. Ele tem uma importância muito, muito grande para as Rocas e a gente precisa, com esse projeto, restaurar.
Eu estou conversando com o produtor cultural Carlos Laurentino sobre a exposição que celebra os 60 anos do livro Cabra das Rocas. Carlos, qual a importância de realizar esse lançamento no IFRN Centro Histórico?
Olha, vamos considerar então que se a gente tivesse que escrever uma versão nova de Cabra das Rocas, o IFRN seria o Ateneu do livro lançado inicialmente. Então, assim, hoje a busca que deve ser colocada para os jovens, para a comunidade, é buscar o ensino, buscar a melhoria. E o IFRN hoje é como se fosse o polo que daria essa condição. Então, é muito simbólico mesmo a gente estar lançando esse projeto dentro do IFRN lá das Rocas.
Carlos, passa para a gente a programação completa do evento de hoje e como vai funcionar nos próximos dias também.
Sim, olha, nós vamos ter hoje atividades culturais nos intervalos das aulas e às 16 horas nós temos uma sessão solene de lançamento do livro, com apresentações culturais, como Carlos Enz, como algumas atividades do bairro. Após o encerramento, às 18 horas da solenidade, nós vamos ter uma Cigana de Vagabundo, que é um pagode bem conhecido no bairro, que já tem uma trajetória, inclusive é patrimônio de Natal. E aí a gente vai ter esse samba para terminar com o samba. Mas hoje é só o lançamento. Então, assim, a gente vai ter atividades programadas nos eixos da educação, cultura e economia criativa dentro do Bairro das Rocas, de maio a dezembro, com várias atividades englobando as escolas, englobando a comunidade criativa, as agremiações carnavalescas, os espaços de cultura. Então, assim, a gente está usando essa literatura, o livro de literatura, para abranger toda essa potência cultural que o bairro tem.
Já que você citou aí o Segundo de Vagabundo, eu queria saber também, como você enxerga esse movimento, esse projeto de samba, não só para o Bairro das Rocas, mas também para Natal como um todo?
Sim. Não, eu enxergo de uma importância, vamos dizer assim, de potência cultural e economia criativa dentro do Bairro das Rocas. É uma das coisas que o projeto pretende trazer, é isso. Mostrar que nós temos potência para se tornar um polo para a própria cidade de cultura e de economia criativa. E a Segura de Vagabundo, ela é um exemplo a ser seguido. Ela é o sempre seguido. Inclusive, a própria Segura de Vagabundo, ela tem um papel hoje importante, não só pelo samba, mas pela própria, o alcance que eles tiveram, de também utilizar esse alcance para fazer outras atividades que tragam benefício para o bairro.
Bom, voltando para o evento, onde as pessoas podem acompanhar mais informações sobre o projeto e a programação em si?
Pronto, nós estamos hoje com o nosso, a rede social do Alpendre Cultural, que é o idealizador do projeto, e colaboração com o IFRN Centro Histórico. Então, esses dois canais de redes sociais, né, vai ser onde a gente vai estar com toda a programação do projeto.
Bom, Carlos, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui o espaço para você convidar a população a participar desse momento de celebração dos 60 anos do livro Cabra das Rocas.
Sim, convida toda a cidade, convida o Natal para participar conosco, celebrar esse momento. É um momento que a gente enxerga de uma oportunidade ímpar para o bairro e também para que conheçam as rocas, né? A cidade conheça as rocas de outra forma, que a gente vá para a notícia de uma forma de economia, de potência cultural, e mudar essa visão muitas vezes que existe com relação ao nosso bairro.
Bom, é isso. Eu conversei com o produtor cultural Carlos Laurentino sobre a exposição que celebra os 60 anos do livro Cabra das Rocas. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e convido a todos para participar do nosso projeto.
O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Natal. Amanhã desta quarta-feira foi marcada por céu nublado e pancadas de chuva na capital potiguar. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ao longo do dia pode continuar chovendo. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 24 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 28. Já a umidade relativa do ar varia hoje entre 70% e 95%. Para amanhã, quinta-feira, o IMET prevê chuvas isoladas durante todo o dia. Em instantes, a gente bate um papo com a escritora Caênia Paiva, que lançou recentemente o livro de contos Tragédias Cotidianas. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 12 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O que define uma tragédia em nossas vidas? Com o livro Tragédias Cotidianas, da escritora Caênia Paiva, a literatura potiguar ganha um novo olhar sobre as dores e as escolhas humanas. Para entender como essas reflexões foram construídas e o que elas revelam, a repórter Emily Reis conversou com a autora. Vamos ouvir a entrevista.
Partidas inesperadas, doenças e o fim de grandes amores. Muitas vezes enxergamos a tragédia apenas como esse fator externo, que chega sem pedir licença e nos tira o chão. Mas nas páginas escritas por Caênia Paiva, o conceito de tragédia ganha uma nova camada. O livro Tragédias Cotidianas propõe uma reflexão sobre dores humanas, perdas, escolhas e os sofrimentos que atravessam a vida das pessoas. Para mais detalhes da obra, eu converso agora com a autora Caênia Paiva. Caênia, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Obrigada, boa tarde a todos que estão ouvindo.
Caênia, de início, Como surgiu a ideia de escrever tragédias cotidianas? Houve algum evento específico que serviu de gatilho para essa produção?
Na verdade, o livro se trata de uma coletânea de contos. Então, eu fui escrevendo e depois eu percebi que alguns dos meus contos tinham esse tema em comum, a tragédia. Não só das que nos chegam, mas também das que nascem conosco e a gente não percebe como em sendo uma tragédia.
O título em si já chama bastante atenção, né? Tragédias cotidianas. O que exatamente são essas tragédias que a obra vai abordar? Como a obra aborda isso para o leitor?
A princípio, eu pensei em chamar tragédias democráticas, que eu trago a ideia de que a tragédia ela não faz acepção. Ela não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe credo, classe social. Ela chega sem pedir licença. Mas, como estamos em um ano de eleição, poderia ter um outro tipo de leitura, então eu optei pelo tragédias cotidianas, porque são as tragédias que nos assolam no nosso dia a dia. Tanto pelas que nos chegam, quanto pelas que nascem conosco, né? E no desdobrar da nossa existência é que os outros as percebem como tragédias. Nós não temos a capacidade, porque faz parte da gente e percebemos isso como normal. Então, você vai encontrar as perdas dos grandes amores, os acidentes, os excessos, que muitas vezes as pessoas passam dos limites em algumas situações, a procrastinação, a renúncia, entre tantas outras tragédias.
Tem algum conto específico do livro que, assim, te marcou, que é o seu favorito, o seu queridinho?
Nossa, não, cada conto tem um porquê, cada conto tem um motivo, mas tem um conto que ele ia ficando de fora, que é o conto que o meu editor disse, não, vamos botar ele abrindo o livro, porque é um thriller, né? Então, assim, é muito interessante a gente já abrir o livro com um thriller. Então, o primeiro conto do livro, ele realmente me chama bastante atenção, porque é o único thriller que eu escrevi de todos os meus mais de 60 textos, ele é o único nesse estilo. Então, o primeiro conto, Destino, realmente me chama um pouco a atenção.
A gente já vai ler na expectativa desse conto, então.
Com certeza.
Kênia, na sinopse você fala sobre dois tipos de tragédia, né? Como você até mesmo citou agora há pouco, aquelas causadas pelo acaso e aquelas que já nascem com o indivíduo. Como essa divisão vai aparecendo ao longo do livro? Como é possível perceber?
Na verdade, cada conto vai trazer um tipo, às vezes até dois ou três, de tragédias diferentes, né? Então, em um conto você tem a perda de uma pessoa, em outro conto você tem a impossibilidade de continuar com a sua vida seguindo plenamente, produtivamente, em outro conto você vai se deparar com uma tragédia dessas que eu digo que são pessoais, porque nascem com a pessoa, né, a preguiça, a procrastinação, a curiosidade, né? Eu digo que todos nós somos curiosos, alguns mais, né, em demasia, outros pouco, né? Então, assim, mas a que ponto a tragédia, a curiosidade pode se tornar uma tragédia, né? Então, não tem uma construção que leva de um ao outro. Cada texto tem a sua construção de um ou dois tipos de tragédia que habitam ali naquele ambiente literário.
Perfeito, Kênia. E durante o processo de escrita, houve algum trecho ou tema que foi especialmente assim, difícil de desenvolver?
Não, a escrita, para mim, ela é muito tranquila. Muitas vezes eu me imagino como eu agiria naquela situação. Eu tenho um conto que fala sobre doença mental, doenças mentais, e ele foi escrito a partir de uma história real, né? Eu fiquei sabendo dessa história, eu fui pesquisar, e inclusive a introdução é parte dessa história real, dita pelas minhas palavras, e a partir de um determinado momento foi justamente esse questionamento. Como eu agiria nessa situação? né? Então, muito do que eu escrevo tem fundamentado em fatos reais, mas o desdobramento é o como eu penso que poderia ter acontecido, né? Às vezes, as pessoas que me cercam dizem, você deve ter tido uma infância muito difícil, porque você sempre espera o pior das coisas, e você vai ver isso bem claramente nesses textos trágicos. Eu tenho outros estilos de textos, né? Mas esses que trazem as tragédias, eu realmente percebi que eu sempre estou esperando o pior das coisas, né? Então, é isso, é você perceber as possibilidades dentro do seu cotidiano e pegar isso como tema para a escrita.
Estou conversando com a autora da obra Tragédias Cotidianas, Caênia Paiva. Caênia, que tipo de sentimento ou reflexão você espera despertar em quem lê Tragédias Cotidianas?
Geralmente, quando eu escrevo, eu trago algumas reflexões dentro dos meus textos. E recentemente, uma pessoa que comprou na pré-venda chegou para mim e disse assim, nossa, eu li diagnóstico. Aí fez uma pausa dramática e depois disse, não, eu li 3 vezes diagnóstico e me tocou muito e eu fiquei pensando, caramba, né? Então, assim, é isso, essa mesma pessoa disse, ele tem uma filha no Canadá e ele ia mandar um livro, vou mandar um livro teu para minha filha, que teu livro é muito bom, a tua escrita é muito fluida. Aí 2 dias depois ele disse, eu não vou mais mandar teu livro para o Canadá. Eu disse, o que foi? Disse, Laura é a história da minha filha e vai ser gatilho para ela entrar em depressão. E eu fiquei pensando assim, poxa, né? Então, assim, cada história para mim é única, cada história tem um porquê, cada história tem um motivo, cada história traz uma tragédia ou mais, né? Dependendo da sua capacidade de leitura, de interpretação de texto. E escrever cada uma foi muito prazeroso para mim.
A pré-venda do livro já começou, não é isso? Como o público pode adquirir a sua obra, Caênia?
Na semana que vem a gente vai estar postando no Amazon, tanto o físico quanto o e-book. E geralmente eu boto na Cooperativa Cultural, eu deixo disponível também na Manibu, Livraria Manibu, lá no centro da cidade. E entrando em contato comigo também a partir do Instagram, @ecosdaarte, a gente faz com que chegue às suas mãos.
Caênia, agora para a gente finalizar, dá só uma palhinha, um spoiler para o nosso ouvinte do que pode esperar na sua obra.
Tá, como eu falei que o primeiro conto ele não ia entrar, mas de última hora ele entrou, né? Que é o meu único thriller, eu vou ler um pouquinho de Destino, que é o primeiro conto que abre o Tragédias Cotidianas. Destino. Abri os olhos e vi claro e forte pela fresta da janela o sol já brilhante e quente no céu. Pulou da cama com a mesma agilidade de um gato que, ao se encontrar inesperadamente com um cachorro, pula para cima de um muro todo eriçado. Não sabia ao certo como, mas o fato é que, ao pular da cama, já se encontrava dentro das calças, terminando apenas de fechar o zíper e o botão. Questionava-se se, na verdade, não havia pegado no sono, ainda vestido com a calça no dia anterior, mas agora isso verdadeiramente não importava. Havia perdido a hora. Passou a noite toda quase terminando o projeto que precisava apresentar, mas estava tudo a contento. Planta alta, planta baixa, elétrica, hidráulica, fachada com projeto de arborização. O dia estava quase para amanhecer quando resolveu dormir um pouquinho. Tinha a mais convicta certeza de que havia colocado o celular para despertar, mas ele não alarmou.
Perfeito, Caênia, linda sua literatura. Muito obrigada. Eu conversei com a autora do livro Tragédias Cotidianas, Caênia Paiva. Caênia, novamente, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que quem adquirir o seu livro vai ter uma experiência, assim, incrível.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com os ouvintes.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma ótima tarde.
Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 25 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
GNV é FM, a sua nova rádio universitária.
We'll be right back.
88 FM.
The same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle, one possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is? Thank you. day in, day out. The same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle, one possibility in view. That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. A thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there is day in, day
treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for girls, so true. Mama, ain't I good to you? Yes, I bought you furs for Christmas and a diamond ring, Cadillac car, and everything. Loves make me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? Yes.
Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy, that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you some cashmere for Christmas, a diamond ring, a Mark 7 car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you?
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Pra gente sempre se